Nós estamos começando hoje o último perek, o último capítulo dessa parte do livro do Rambam, onde muitos dos parágrafos falarão sobre a proibição de Lashon Hará. Antes disso, eu queria fazer uma pequena introdução. Nós estamos saindo de Tisha B'Av. E os nossos Chachamim nos dizem que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído por causa de três motivos: Avodah Zarah, idolatria; Gilui Arayot, as coisas proibidas com sexualidade que a Torá proibiu; e Shfichut Damim, e assassinato. O segundo Beit HaMikdash, Chachamim nos dizem que foi destruído por causa de Sinat Hinam, por causa do ódio. O interessante é que depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, o segundo foi reconstruído em 70 anos. Isso chama a atenção que então Hashem devolveu o Beit HaMikdash depois de 70 anos. Quer dizer que houve uma situação de que eles se recuperaram desses três pecados, e ao se recuperarem desses três pecados, Hashem devolveu o Beit HaMikdash. O segundo Beit HaMikdash tem 1944 anos de destruição. É muito tempo. Os nossos Chachamim dizem que todo o tempo que a proibição, a causa que levou à destruição do Beit HaMikdash, não for corrigida, o Beit HaMikdash não é reconstruído. É sinal, então, que essa questão de Sinat Hinam, do ódio, ele continua, senão Hashem teria reconstruído o Beit HaMikdash. Eu quero esclarecer algumas coisas que tive a oportunidade de explicar na noite de Tisha B'Av aqui no Beit HaKnesset, que vão ser bastante uma ilustração muito importante, um esclarecimento, melhor dizendo, sobre o assunto. Nós temos um Rav que viveu na Alemanha, chamava-se Rav Shimshon Rafael Hirsch. Rav Shimshon Rafael Hirsch teve, nas últimas gerações, uma colaboração muito grande com o judaísmo, porque ele viveu no momento onde o iluminismo estava se projetando e a reforma também estava se projetando, e ele sabia muito bem alemão e escreveu e falou naquelas oportunidades muito sobre a necessidade de preservar o judaísmo. Os livros dele foram escritos em alemão, por causa que era a língua, o idioma falado na época. Mas, com o tempo, os livros dele foram traduzidos para o hebraico. Quando ele fala, por exemplo, de Avodah Zarah, Gilui Arayot e Shfichut Damim, ele define o seguinte. Ele diz que Avodah Zarah é pecado em relação a Hashem. Gilui Arayot, que é as proibições ligadas com sexualidade, ele diz que o pecado é em relação à própria pessoa. Ele está se prejudicando com isso. Ele acha que talvez naquele momento ele está tendo proveito, mas na verdade ele acaba deteriorando a sua própria pessoa. Shfichut Damim, o assassinato, é em relação ao próximo. Então esses três pecados, pela definição, o primeiro, que é a Avodah Zarah, idolatria, é contra Hashem. Gilui Arayot é contra a própria pessoa. Shfichut Damim, assassinato, em relação ao próximo. Então ele diz que o que destrói o Beit HaMikdash são as nossas atitudes. A causa da destruição do Beit HaMikdash é a atitude do Yehudi. No primeiro Beit HaMikdash, o pecado mais, que foi mais transgredido, vamos dizer assim, é o segundo, Gilui Arayot, que tem diretamente ligação com o proveito. Proveito desse mundo, a Hana'a. Então, automaticamente, precisa trabalhar sobre isso. Já o segundo Beit HaMikdash foi destruído por causa do ódio. E Rav Shimshon Refael Hirsch define o ódio como se fosse que a pessoa gosta de si. Quando a pessoa gosta de si, automaticamente ele não gosta mais de ninguém. Não sabe distribuir este gostar em relação às outras pessoas. Então a gente podia chamar isso de egoísmo. A causa da destruição foram essas. Agora, o que pode levar à reconstrução é quando a gente vencer a Hana'a, o proveito, proveito que a Torá proíbe, e quando a gente vencer uma situação da pessoa gostar unicamente de si. Ao se vencer essas causas que levaram à destruição, quando nós trabalharmos sobre isto, aí sim existe a possibilidade da reconstrução. Os nossos Hachamim dizem que Yerushalayim foi destruída por causa de Kamtsa ou Bar Kamtsa. Eu vou explicar. Isso é uma história conhecida, mas eu vou citar alguns detalhes que vão dar um enfoque sobre ele. O Talmud conta que tinha um homem que fez uma festa. Ele tinha um amigo chamado Kamtsa e um inimigo chamado Bar Kamtsa. Ele falou para uma das pessoas que trabalham para ele que fosse convidar o Kamtsa. E o mensageiro errou. Em vez de convidar o Kamtsa, ele convidou o Bar Kamtsa. Quando o sujeito que fez a festa viu que quem estava era o Bar Kamtsa, ele pergunta para ele: mas o que está fazendo aqui a pessoa que a gente não é amigo, que a gente odeia um ou outro? O Bar Kamtsa fez um pedido. Ele disse: deixa eu ficar, não me envergonha, eu pago o que eu vou comer. Ele disse: não, levanta e vai embora. Ele fez uma segunda proposta ao Bar Kamtsa: eu pago a metade da festa. Você convidou 1000 pessoas, você vai gastar sei lá quanto, eu pago a metade. Diz: não. Ele fez uma terceira proposta: eu pago toda a festa, me deixa ficar e não me deixa passar por vergonha. Aí o dono da festa pegou ele e pôs ele para fora. Esse sujeito, Bar Kamtsa, raciocinou o seguinte: se estavam lá nessa festa pessoas importantes, sábios da Torá, e não chamaram a atenção dele, é sinal que eles também estavam de acordo. E eu vou acusá-los para o governo romano. E assim começou a destruição do Beit HaMikdash, por causa de um ódio de uma pessoa em relação à outra. Eu estou citando isso por quê? Porque muita gente pergunta: bom, se eu limpar meu coração em relação a qualquer pessoa que eu tenho com ele algum problema, eu não vou resolver o problema do Beit HaMikdash. Mas vai. Por quê? Porque se o Beit HaMikdash foi destruído por causa do ódio de uma pessoa em relação à outra, então ele pode ser construído também por um conserto. E é isso, esse é o trabalho que nós temos que fazer para corrigir a causa. A causa da destruição, as causas foram essas. E é necessário corrigir essas causas. O interessante é que tanto o Ben Ish Chai, no seu livro sobre o Talmud, como o Hafetz Chaim nos dizem, que sinat chinam, ódio, ele está ligado com o Lashon Hara. Porque, na verdade, uma pessoa só tem um filho. Se o filho cometeu algum erro, ele vai fazer de tudo para advogar o seu filho. Não vai falar Lashon Hara para as pessoas do seu filho. E quando a pessoa está indo falar Lashon Hara, ele tem que imaginar: esse é o meu filho. eu falaria sobre ele na Shonará, isso com certeza privaria a pessoa de falar na Shonará de qualquer outra pessoa. Tem uma ilustração muito interessante do Ben Ish Chai, que ele tem um livro muito importante sobre o Talmud, sobre a parte da Agadá do Talmud, aonde tem uma passagem no Talmud que relata sobre a destruição do Beit HaMikdash, que nos diz que havia, na época, um grupo de pessoas Yehudim que se consideravam valentes, se consideravam fortes. O Talmud chama eles de Biryonim. Biryonim é uma definição de alguém que gosta de fazer guerra. Tem um ímpeto para fazer guerra. Quando os nossos sábios na época falaram para esses Biryonim, vamos fazer paz com os romanos, eles rejeitaram essa proposta. E eles queriam fazer guerra de qualquer forma. Falaram para os nossos sábios, vamos fazer guerra com os romanos. Os nossos sábios responderam, lo istaya milta. Não vai funcionar, não vamos ter ajuda para poder guerrear com eles. Roma, na época, era uma potência, certo? A pergunta que se faz, esses Biryonim que gostavam de fazer guerra, sobre o que se apoiaram para fazer guerra contra uma potência? Em alguma coisa de muito importante, eles precisavam se apoiar para decidir que eles vão fazer guerra com os romanos. É a mesma coisa que o Equador decidir fazer guerra com a China. Não tem cabimento, é uma coisa que não tem lógica. E o Ben Ish Chai nos ilustra isso. Ele diz que eles se apoiaram na voz da Torá, que era uma voz muito forte na época. Porque o nosso Talmud, tanto o Bavli como o Yerushalmi, nos diz que é verdade que eles tinham ódio, mas eles se ocupavam da Torá muito, estudavam muito a Torá, faziam coisas boas. Os Biryonim se apoiaram a Kol Kol Yaakov, a voz de Yaakov. Tem muita Torá. E eles vão nos auxiliar, a Torá que eles estudam, apesar que eles, os Biryonim, não estudavam, vai acabar ajudando a gente a vencer a guerra. E Chachamim, por que não concordaram com isso? A regra é a seguinte: quando tem Kol Yaakov, não tem as mãos de Esav. Hakol Kol Yaakov, ve'adayim edei Esav. Ve'aya kitarit, uparakta ulo me'al tzavarecha. Se você cair, Hashem diz para Yaakov, Esav sobe. Então, eles se basearam. Tem tanta Torá, a voz da Torá vai conseguir fazer a gente ganhar essa guerra. Importante que as senhoras saibam que hoje, Am Israel, em Eres Israel, se está protegido, é por causa da voz da Torá. Essa é a nossa verdadeira proteção. Porque não é lógico a existência de Israel em volta de tantos inimigos. Então, voltando, os Biryonim, na época, achavam que tinha muita Torá, tinha voz da Torá, e a voz da Torá ia ajudar eles a vencer a guerra. Os nossos sábios responderam para eles, lo istaya milta. Não. O raciocínio de vocês está equivocado. Por quê? Porque é verdade que tem Torá, mas tem Lashon Hará. E o Lashon Hará abafa a voz da Torá. E isso que os nossos sábios responderam para eles. Não pensem vocês que vocês podem se apoiar na voz da Torá, porque tem aqui uma coisa, nós mesmos, contra nós. Como eu lhes disse no início, a destruição do Beit HaMikdash, a causa é os nossos pecados. Tudo o que acontece com o Am Israel não pode se atribuir a causas naturais. são causas totalmente elas espirituais, porque nós somos um povo totalmente espiritual. E tudo o que acontece conosco tem suas raízes nos elementos espirituais, não nos elementos naturais e materiais que pode se atribuir a outros países. Assim diz o Ben Ishchai, que essa foi a resposta dos sábios para os Birionim. Vocês estão se apoiando sobre a voz da Torá, mas não esqueçam que tem muito Lashon Hará. E o Lashon Hará é proveniente de Sinat Hinam, do ódio. De alguém que eu gosto, eu não falo Lashon Hará. Automaticamente, de alguém que eu não gosto, eu acabo falando dele mal. Certo? Quer dizer, são duas coisas que estão ligadas uma na outra. Ainda, as senhoras sabem que quem escreveu a Megilat Echa, nós temos cinco Megilot. A Megilat Esther é a mais conhecida de todo mundo, Megilat Rut, Megilat Echa, que escreveu o profeta Yirmiyahu, que a gente lê em Tisha B'Av, e Shir HaShirim e Kohelet, são Shlomo HaMelech que escreveu, são as cinco Megilot que tem parte do nosso Tanakh. Megilat Echa escreveu Yirmiyahu Anavi, que viveu na época do primeiro Beit HaMikdash. E foi quem chamou o povo, a atenção do povo muitas vezes, que fizessem tshuva, que dessa forma Hashem iria destruir o Beit HaMikdash, e na verdade não ouviram ele, não só que não ouviram ele, pegaram ele e jogaram ele num poço, todo ele de barro. E quem salvou ele foi uma vez, de repente, passou por lá Baruch Ben Neriah, que era uma pessoa muito próxima a Yirmiyahu, e chamava para ver se encontrava, e ouviu a voz do Yirmiyahu. Yirmiyahu, aí ele falou, foi e voltou para o rei, e falou para o rei que Yirmiyahu estava dentro de um poço, também na lama, que precisava salvar ele, e falou para ele, pegue algumas pessoas com você, me parece 30 pessoas, e procurem tirar ele de lá, acabaram tirando ele de lá. Mas por que o povo jogou ele no poço? Porque ele chamava atenção, ele fazia tochechá, repreendia o povo. Então não queria ouvir a apreensão, queriam continuar vivendo do jeito que queriam. Ele previu a destruição do Beit HaMikdash, etc. E ele escreveu essa Megilat Echa. Primeiro ele escreveu três capítulos, depois ele acabou completando com mais dois capítulos. Na verdade, eles não estão na ordem de como eles estão agora. Tem um que ele escreveu depois, que tem cada letra do alfabeto hebraico três vezes um pasuk. Alef, 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 bet, 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 gimel, gimel. São cinco capítulos que ele escreveu, Yirmiyahu, antes da destruição. E, na verdade, já que a senhora citou isso, isso nos faz lembrar uma coisa muito interessante. O rei na época chamava-se Jehoiakim. E Yirmiyahu disse que fossem ler a Megilá para Jehoiakim. E Jehoiakim ouvia os primeiros versículos e dizia, Ana Malka, eu sou o rei. Você está ouvindo que vai ter destruição, eu sou o rei, o que eu quero? Desculpem a expressão, sou pateta, é tolo, o que você é? Quando ele ouviu o quarto, que parece Passuk, que Yerushalayim ia cair na mão do inimigo, ele mandou queimar a Megilá, que ele escreveu. Aí Yirmiyahu voltou a escrever a Megilá e acrescentou mais dois capítulos. Mas a pergunta é, como que um homem que ouve que vai ter destruição do Beit HaMikdash, na época era o Império da Babilônia, que era o primeiro Beit HaMikdash, ia invadir Eretz Israel, ia mandar todo mundo para fora de Eretz Israel, e o cara diz, eu sou o rei. O rei de quem? O rei tem que ter povo. Então, tem um grande Rav chamado Rabbi Yonatan Eibishitz, que ele diz o seguinte, o rei acreditava que Hashem nunca iria destruir o Beit HaMikdash. Por quê? Porque está escrito que Shemcha Nikra al Erecha ve al Amecha. Você, Hashem, seu nome está sobre sua cidade e sobre seu povo. Então ele dizia, não vai ter destruição. Eu vou continuar sendo rei. Mas teve um passu que assustou ele, ele mandou queimar. Mas também queimar não resolve, sim? É a mesma coisa que quando Irmial chamava a atenção, pegaram e colocaram ele no poço. Não, isso não resolve. Você não quer ouvir ele, não quer que ele te incomoda, certo? Então você pode, joga ele no poço. Isso não resolveu o problema. E quando o rei também chamava Anamalka, Anamalka, eu sou, vou continuar sendo o rei. Não era tolice. Tem que ter alguma lógica. Ele dizia que Shimcha Nikra al Ircha va al Amecha. Seu nome, Hashem, está sobre sua terra e sobre seu povo. Então você não vai fazer isso com seu nome. E não acreditava que ia ter destruição. Mas, na verdade, nós voltamos para a raiz de todos os problemas. A raiz dos problemas é as nossas atitudes, os nossos pecados. Eles são o motivo de tudo que Halila pode acontecer de... Quando se faz coisas boas, Hashem também se comporta com a gente com coisas boas. Então, vamos voltar. Tem um pasuk na Megilat Echa que diz... Sakota be'anan lach me'avor tefila. Sakota significa você encobriu, be'anan, com uma nuvem, me'avor tefila, para que a tefila passe. A tefila precisa chegar até os céus. A tefila, ela chega num portal do céu, chamado Shar HaRahamim, o portal da misericórdia. Por isso, quando nós estamos em qualquer lugar, nós temos que nos posicionar em direção de Eretz Israel e pensar como se nós estivéssemos de frente ao Beit HaMikdash, primeiro de frente a Yerushalayim, Eretz Israel, Yerushalayim, Beit HaMikdash e Kodesh HaKodashim. Por quê? Porque lá é o lugar que está direcionado na terra em direção ao Shara Rahamim, que está no céu. Diz o Navi, Sakota be'anan lach, você encobriu o céu com nuvens, me'avor tefila, que é para que tefila passe. Quando a gente passa no avião e tem uma turbulência, é sinal que tem nuvens, e começa o avião a balançar, subir, descer e etc. Por quê? Porque tem alguma coisa impedindo o caminho. Eu me lembrei disso no Shabbat à tarde, porque quando era mais ou menos 6h20, eu fui olhar na janela se tinha estrelas ou não. Então na minha casa alguém me falou, como é que vai ter estrela numa cidade tão poluída? Ninguém não vai ver estrela nenhuma, Bom, então aí eu me lembrei desse pasuk que a gente depois deu ele na Megilat Echa. Sobre este pasuk tem um perush, uma explicação do Rabbi Nathan Aibishis, impressionante. Ele diz, o que impede a tefilah chegar lá em cima? Impede a tefilah chegar lá em cima conversas fúteis e banais no Beit HaKnesset. Conversas fúteis e banais no Beit HaKnesset. Conversas na tefilah impedem que a tefilah chegue lá em cima. Mas ele acrescenta uma coisa muito importante. Ele diz que essas tefilot, que estão impedidas de chegar até o céu, elas ficam esperando o momento que a pessoa faça tshuva por ter conversado no Beit HaKnesset coisas fúteis e banais, por ter conversado na tefilá, e quando ele fizer tshuva, essas tefiló todas se juntam e sobem. Porém, ele disse que tem uma exceção, que se a pessoa tem no seu palavreado palavras de baixo calão e tem no seu palavreado juramentos, essas tefilot nem sequer com o tempo se juntam e chegam lá em cima. E isso que o profeta disse, Sakota be'anan lach me'avor tefilah. Está encoberto com
nuvens.
E essas nuvens foram formadas do quê? Da nossa boca. As coisas indevidas da nossa boca. Por isso, eu cheguei até a dizer no sábado à noite que se a pessoa, muitas pessoas, se forem fazer um cálculo, no momento que eles entram na sinagoga, todas que eles saírem, se eles pudessem se gravar, eles iam chegar a uma conclusão terrível de que de uma hora que eles tiveram no Beit HaKnesset, 80% foi conversa e 20% foi reza. Talvez seja até muito. Se a pessoa gravasse isso, depois ele ouvisse, ele ia ter ia se despertar de uma forma tudo isso eu estava lhes dizendo porque nós vamos começar o capítulo 7. Por favor.
A gente sabe que o Mashiach, em certo tempo,
sim,
vai chegar. E antes pode chegar até os seus antigos que foram bons. Mas eles deram esse tempo, até tipo 6.000, conclusão o quê? A gente vai chegar?
Necessariamente vai chegar.
Não, mesmo se a gente não conseguir.
Sim. Existe na Gemara duas posições. Ou o Mashiach virá numa geração kulo hayav, que todos não têm méritos, ou
aí vai ser como
tem que, Mashiach tem que vir.
Não, mas quando
ele vai, aí o Rambam escreve que Mashiach vai forçar todo mundo a fazer tshuva. Forçar.
Como forçar?
Forçar. Ele vai ser um rei que todo mundo vai ver que ele é diferente. Eu explico. Como que vai se ver que ele é diferente? Todo mundo vai estar de acordo que este é o Mashiach. Mas por quê? Vejam que coisa interessante. Aborda isso um dos grandes homens que viveu na nossa geração, o Rav Shlomo Wolbe Zatzal. Ele diz que Moshe e Aharon entravam no palácio de Paró livremente. E é uma coisa contra o censo. O que, que eles iam fazer com o Paró? Iam discutir com o Paró, dizer para ele, olha, se você não melhorar, você vai ter receber essa praga. Se você não melhorar, essa praga. E nunca se viu que Paró pôs eles para fora. Por quê? Porque o próprio Paró percebeu que são duas pessoas muito diferenciadas. Não tem como mandar essas pessoas embora. O Mashiach vai ser uma pessoa que todo mundo vai perceber que ele é uma pessoa diferenciada. E, na verdade, ele é chamado Melech HaMashiach, né? Ele vai ser o rei. Talvez todas essas ditaduras estão caindo, porque precisa preparar um caminho para o rei, certo? O rei. Mas, na verdade, Melech HaMashiach, ele é subordinado totalmente a Hashem. Não é que é uma coisa independente de Hashem. Ele é o rei físico que simplesmente cumpre ordens de Hashem. Como todo rei em Am Yisrael na história, ou antes de termos reis, a Torá escreve em Parashat Shoftim quais são as leis do rei, o que o rei tem que fazer. Uma das coisas principais do rei é ser um sujeito totalmente a Hashem. Isso é óbvio, certo? Então, mas não é que ele tem uma autonomia de fazer as coisas que ele achar que tem que fazer. Como Moshe Rabbeinu também não tinha autonomia. Sim? Muito bem. Ou, disseram Chachamim, que Mashiach virá numa geração kulo zakai. Toda a geração é zakai. Na verdade, toda vez que se fala sobre essa questão de Mashiach, é difícil dizer coisas claras. Porque o próprio Rambam diz que nós vamos saber de tudo isso quando ele chegar. Existe muita especulação em em volta do Mashiach, porque existe uma ansiedade que ele venha. Mas exatamente como que as coisas vão ocorrer, fora o que está escrito, que ele vai apagar o nome de Amalek, que ele vai trazer todo o povo de Israel de volta para Eretz Israel, que ele vai reconstruir o terceiro Bet HaMikdash, qual é o cronograma de tudo isto, não é muito claro. Sabe-se o que, que vai ser primeiro, o que vai ser segundo, o que vai ser terceiro? Vai fazer Tehiyat HaMetim, vai fazer a ressurreição dos mortos. Quanto tempo tudo isso vai levar? Isso não dá para a gente dizer coisas específicas. E eu costumo sempre citar o que o Rambam escreve: essas coisas teremos conhecimento sobre elas quando elas ocorrerem. Antes disso, não precisamos. Isso que a senhora perguntou?
A minha dúvida ficou: para construir Betamigdash, tem que ter a marca, tudo isso que está agora fazer Betamigdash.
Perfeito.
Ele vai conseguir.
Sim. Uma das tarefas dele, como diz o Rambam, Likfot et Am Israel. Likfot significa obrigar.
Todo mundo vai
fazer chuva. Não tem saída. Melhor fazer agora do que ser forçado. Porque aí, quando a pessoa faz agora, ele faz isso pelo seu livre-arbítrio. Pois não. Eu, na verdade, não sei. Não sei. Pode ser que a coisa foi tão rápida, sim. Pode ser. Não sei exatamente, certo?
O que o senhor falou sobre aquele negócio que o nuvem está cobrindo a chegada da gente é muito assustador, não é pouco assustador, é muito assustador. Porque, na verdade, na verdade, tem muita gente que fala, né? Mas tem pessoas que não falam.
Não, isso já é particular de cada um, certo?
Certo. Então, talvez é melhor assim rezar em casa durante a semana. Assim a pessoa não está
relacionada. Criar um ambiente que se possa rezar e tudo de acordo com o tempo ir melhorando a atmosfera, para que a atmosfera toda seja ela um lugar onde a tefilá seja ouvida e aceita por Akadosh Baruch Hu.
Com certeza faria menos averot na sinagoga que em casa.
Quem? Sim.
Com certeza.
Por isso eu disse que eu não sei se isso é aplicável, porque também se ela hoje não vier, ela não vai saber de nada.
Ela não leva
a senhora. Se ela já vem de uma casa que tem uma certa educação de Torá e Mitzvot, etc., de fato ela não precisa. Mas se ela, por exemplo, não vem de um berço assim, ela vai ficar totalmente, não vai nunca saber do que é o judaísmo e etc. Mas ao mesmo tempo, mesmo que frequentando, é certeza que a pessoa tem que fazer de tudo, do possível e do impossível, para simplesmente preservar o silêncio no Beit HaKnesset. Pode ser que isso um pouco lhes mostra porque da nossa tanta insistência, muitas vezes chega até a irritar, talvez, né? De que é a necessidade de nos mantermos em silêncio no Beit HaKnesset. Porque a gente já faz um esforço para vir, já levanta da cama, certo? Já faz um esforço de vir, etc., etc. Pelo menos que o esforço seja
válido.
Sim.
Depois toda a parte que está escrita das mães, em relação aos filhos, dos filhos, tudo isso aconteceu.
Sim, infelizmente tudo isso aconteceu. Quer dizer que a tragédia da destruição do Beit HaMikdash, ela não é mensurável por nós. Não temos ideia tamanha tragédia que aconteceu. Provavelmente deve ter sido
Esses birionim que o senhor falou, em Urgelai, os birionimas, os...
Sim.
Não foi eles que queimaram toda a comida?
Foram eles que queimaram, sim. Mas não foram eles só que fizeram o mal?
Sim, eles queimaram por isso que...
Muito bem, eu lhe respondi.
Rabino, só uma coisa. Se não é o Mashiach, não se pode reconstruir
completamente. De maneira.
Quer dizer, hoje em dia.
De maneira nenhuma.
Ninguém pode
fazer isso. Bom, alguma pergunta? Página 26. Perek Shevei. Hameragel Bahavero Over Belotase. A palavra meraguer significa espião. Que significa que a pessoa colhe informações aqui e leva essas informações para o outro lugar. Hameragel Bahavero significa que fala mal, fala lashonará do seu amigo. Over belotase, transgride a mitzvat lotase, sheneemar, lotelech. Rachil be'amecha. O termo que a Torá usou para isso é Lotelech Rachil. Rachil é ambulante. O que o ambulante faz? Ele compra umas coisas aqui, compra umas coisas ali, e depois ele junta tudo isso e põe para vender. Afal pishen lokim alav ze. Diz o Rambam sobre esta mitzvat lotase. Não se recebe 39 chicotadas quem a transgride. Mesmo assim, avon gadol hu, é um grande pecado, vegorem larog nefashot rabot me Israel, ele é o causador de muitas mortes em Am Israel. Nos outros lugares está escrito que pelo menos 3 pessoas correm risco. A pessoa que falou, a pessoa que falaram dele e a pessoa que escutou. Que depende, se dá uma briga, a briga fica uma briga feia, como se fala em português. Lekach nismach lo lo ta'amod al dam re'echa. Diz o Rambam, porque logo depois do pasuk lo terech achir be'amecha, que é a proibição de lashon hara, está escrito: não fique de braços cruzados ao ver o sangue do seu irmão sendo derramado. Por que está escrito um perto do outro? Teve um episódio na época de Shaul e David Amelech com Doeg Adomi. Houve Lashon Hara, acabaram morrendo uma cidade inteira de Kohanim, e etc, etc. Agora diz o Rambam, vamos definir. Ezehu Rachil, quem é o ambulante? Ze shetoen dvarim veolech mizereze veomer. Este que carrega, se alimenta de informações de um lugar e vai de um em um. Kach amar ploni, assim falou fulano. Kach vekach shamati al ploni, isso eu ouvi de fulano. Afal pishu emet. E aqui é o grande problema, que é a justificativa de todos nós. Mas eu só falei a verdade. Lashon hara é mesmo quando você falou a verdade. 100%.
Mesmo que não causa dano?
Mesmo que não causa dano. Se causa dano, é pior ainda. Esse tipo de conduta, diz o Rambam, destrói o mundo. O que quer dizer? O mundo não desabou, mas o Beit HaMikdash foi destruído. O Beit HaMikdash, ele é o centro do mundo. Fora isso, aqui nós estamos falando não do mundo físico, a convivência entre as pessoas. Yesh avon gadol mize ad meod, hu bichlal lav ze, vehu lashon hara. Diz o Rambam, nós falamos agora sobre ambulante, lo terech rachil, tem um pior, chamado lashon hara, que é o quê? Vehu amesaper bignut havero. Esse que revela para as pessoas os defeitos do outro. Fala mal do próximo, ressaltando os seus erros. Avalpiche Omer Emet, de novo, segunda vez que o Rambam cita isso, mesmo que ele está contando pura verdade. Agora tem um terceiro. Avala Omer Sheker, este que inventa coisas sobre o próximo, Nikram Motsi Shemra al Havero, chama-se que ele está difamando o próximo, soltando sobre ele um mau nome. Aval Baal Halashon, Baal Lashonara, Rambam chama ele de o que? Baal Lashonara. Baal é dono, possuidor. O que significa isso? Que é um hábito da pessoa, passou a fazer parte da sua
personalidade.
Aval Baal Lashonara ze se Yosef ve'omer kach ve'kach asa proni, assim, assim fez proni, ve'kach hayu avotav, assim eram também os seus antepassados, ve'kach ve'kach shamati alav, e assim ouvi sobre ele, ve'amar dvarim shel gnai, e nessa conversa toda ele procura mostrar a parte negativa da pessoa. Alze amar akatuv, sobre isso disse David HaMelech no Teilim, Yachret Hashem kol sifte halakot, lashon medaberet gedolot, que Hashem extermine todo este que tem este tipo de linguagem. Aqui tem uma coisa muito importante, que karet é uma das coisas graves da nossa Torá. Quem come chametz em Pesach, quem não jejua no Yom Kippur, quem se envolve com uma mulher que não está terrorá depois da tvilá, mesmo a sua, tudo isso é riuf karet. Não está escrito que tem riuf karet sobre quem fala lashonará na Torá, mas os nossos sábios dizem no Talmud de que veio David HaMelech no Tehilim vekaratoleze, e definiu a punição de quem fala lashonará, que é karet. Sefer Tehilim é parte integral do Tanakh. Amru Chachamim Shalosh Averot Nifraim Min Adam Ba'olam Hazeh Ve'en Lo Chelek Olam Haba. Disseram Chachamim que tem três pecados que se cobra da pessoa neste mundo, e ele não tem Olam Haba caso ele não tenha feito chuva. Avodah Zara, idolatria, que falamos antes em nome do Rav Shimshon Refael Hirsch, que é um pecado em relação a Hashem. Gilui Arayot, as coisas ligadas com a sexualidade que a Torá proibiu, que é o pecado que atinge a própria pessoa. O Shfichud Damim, assassinato, que atinge o próximo. Velashon Hara keneged kulam. E o Lashon Hara é mais forte que os três. Da onde que Raul aprenderam isso? Sobre o assassinato, disse Cain, quando Hashem interpelou ele ter matado seu irmão, Gadol Avoni Mineso. Gadol é singular. Quando a esposa de Potifar tentou seduzir Yosef, ele disse, Ech e'ese ra'a ha'gedola hazot. Ra'a gedola, feminino, também no singular. Quando Moshe Rabenu foi pedir perdão para Am Israel sobre o Heta Egel, disse Ana Hata Ha'amaze Hata Agedola, também singular. Sobre Lashon Hara está escrito Lashon Medaberet Gedolot, no plural. E daqui se aprendeu que Lashon Hara é mais grave que as três. Os três pecados, Avodah Zarah, Gilui Arayot e Shfichud Damim.
Se o mundo de Caim e Abel existiu com ódio, não vai seguir desse jeito.
Mas isso não quer dizer que precisa continuar assim. A gente vê alguém roubar, por isso a gente vai roubar?
Não vai.
A gente vê alguém matar, a gente por isso vai matar? A gente vê alguém que come não kasher, por isso a gente não vai comer kasher? A gente vê alguém que não cumpre Shabbat, por isso a gente não vai cumprir Shabbat. Aí tem uma Torá. Torá tem as suas leis. E as leis que Hashem dá são compatíveis com a nossa capacidade. Hashem nunca daria uma mitzvah se não fosse da nossa capacidade. E ainda,
Rosh Hashanah tem 101, são 10 para Shonavá, quer dizer, porque isso, a parte menor para Shonavá.
Ah, das, das Tkiot, a senhora disse?
É.
Não, isso não se mensura isso com, é, com o tamanho, com o tamanho da, que aqui é, precisava completar o número de Tkiot, talvez antes de Rosh Hashanah a gente toque no assunto, mas não é que não é mensurável por tantas Tkiot ou não, certo? Ve'od amru hachamim kora mesaper b'rashanara כאילו כופר בעיקר, תודו איזה כבר לשונה, כמו שדיסקרסי די השם, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו מי אדונו. זה פסוע, אני לא כאילו כי ניגי מנדי נמי הבוקה. Eu falo o que eu quero, mas que... Tá bom, Hashem, quer que eu coloque tefilin na mão esquerda? Eu estou disposto. Quer que eu coloque tefilin na mão na cabeça? Quer que eu coloque tzitzit? Eu estou disposto. Quer que cumpra? Na minha língua eu não quero que ninguém manda. Se você não quer que ninguém manda, senão você está dizendo, não quero que Hashem mande na minha língua. Então, me adonlano, quem é o dono da minha língua se não sou eu? Isso significa que a pessoa kofer, não está aceitando o que Hashem falou, você não pode falar lashonará. Vou dar o hachamim, shlosha lashonará oreget, ainda sem hachamim, todo esse que fala lashonará pode causar morte para três pessoas, a omoró, esse que falou, que de repente, esse que falou, quem falou... O outro que falaram dele vai vir cobrar dele, de repente eles saem para uma briga e quem sabe que consequências aconteceram. Vem a me cablo, esse que aceita o Shonará, quer dizer, acredita no Shonará, se acreditou, o cara vai cobrar ele, de repente eles brigam. Vê se Shomerá lá, e esse também que falaram sobre ele, o Shonará, ele vai tirar satisfação, de repente eles criam maior confusão. Agora, diz o Rambam, vem a me cablo e eu termino a ombro. Este que aceita o Lashonará, quer dizer, acredita no Lashonará, vem alguém e nos conta, porque eu sou obrigado a acreditar. Ele é um, ele não é testemunho. Se ele fosse no Beidin testemunhar, ele ia mandá-lo, era jogado fora do Beidin, porque ele é um. Vem a pessoa e diz, olha, fulano fez tanto. A nossa reação tem que ser, não acredito. Não como normalmente a gente reage, é assim, provável. Não, eu tenho que logo rejeitar esta colocação que está sendo feita. Um bom dia.